Alguém. Dizem-me que já temos quórum. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais uns comensais. Senhores conselheiros, vamos então começar. Não estava à espera tanto entusiasmo. Ora bem, com este cheer ali para o início da sessão, vamos começar, como sempre, com a aprovação da ata. De facto, os senhores conselheiros receberam uma ata atempadamente, que é a ata da nossa reunião plenária presencial, e depois receberam mais tardiamente. Eu não vou dizer muito tardiamente, porque compreenderão que se a plenária foi feita na terça-feira de Carnaval, não era possível mandar a ata mais cedo. Por isso não se pode dizer muito tardiamente, mas compreendo que foi mesmo em cima desta nossa reunião. Mas também era uma ata simples, por isso penso que a terão lido. Eu não recebi, em relação a nenhuma das três atas, não recebi qualquer comentário. Senhores conselheiros que estão sentados e senhores conselheiros que estão de pé, alguém? Os de pé estão na outra secção. Nós temos hoje uma. Ah, pois também temos aqui de pé, mas estava-me a referir mais aos que estão de pé lá atrás. Damos por aprovada as nossas três atas? Sim, muito obrigada. Ora bem, eu tenho uma extensa lista de informações e, por isso mesmo, gostava de as deixar para mais tarde e começar, se estiverem de acordo, logo pela votação das DAV. Senhores conselheiros relatores das DAV, não ouvem nada. É isso que nós vamos fazer. Quero ir chamá-los, faz favor. É pelo seguinte, eu proponho esta alteração da agenda pelo seguinte: nós precisamos de fazer votação daquilo que já está pronto, e temos a intervenção dos nossos colegas espanhóis às 11h30. Somos obrigados a interromper às 11h20, por razões técnicas. E por isso, parece-me que para uma boa gestão dos trabalhos é mais fácil começar já com a votação deste documento e depois preenchermos o espaço entre a votação do documento e o tempo que temos para a ligação com os colegas espanhóis. Preenchemos esse espaço então com as informações e o tempo que tivermos para essas informações. Por isso, se estiverem de acordo, nós passávamos já para as DAV. Ora, já estão projetadas, vamos diretamente para os considerandos, sendo que, como estarão lembrados na última sessão plenária, todas estas temáticas foram debatidas aqui. Foi desde a última reunião plenária até hoje foi feito o trabalho editorial, em colaboração com os relatores, e a grande alteração, se me é permitido dizer isto, é mesmo na ordenação das recomendações. A ordenação, tínhamos, por exemplo, questões relativas à divulgação. Todas elas soltas e com outros itens pelo meio, a ordenação que foi feita, mantendo exatamente o texto, mas foi feita uma ordenação no sentido de juntar o que é próximo e começar pela parte da divulgação e depois sucessivamente pelos requisitos para o registro e por aí adiante. Por isso, são exatamente os itens que tínhamos visto, e aqui nem sequer foi feita qualquer tipo de edição, foi só mesmo ordenação. Na última sessão dissemos também que iríamos fazer a votação por bloco, por isso eu peço que se projete agora os considerandos. Nós temos 4 considerandos. Começar mesmo pelos considerandos? Tirar a assim considerando que, e agora conseguimos ter os considerandos todos à vista. Por isso, o que nós combinámos foi que faríamos a votação em bloco. Dou um minutinho para uma última leitura, talvez. E pergunto se podemos dar os considerandos por aprovados. São aprovados, temos quórum, doutora Sara, tomar nota de quem está presente, precisamente não telemóvel. Ficam então aprovados os considerados. Passamos às recomendações. Aonde? Ah, está bem. Recomendações. Se lembrar e se achar que não está incluído. Sim, exatamente. Estão agora. É na C?
Na F, na capa, está em plural. Em cima diz: recomenda que seja incentivada, incluída, que seja disponibilizados, e em vez disso, eu proponha. Seja prevista a produção de cartazes e conteúdos, para ficar prevista em vez de disponibilizada. Ou disponibilizada ou prevista a disponibilização.
Antes de avançar, disponibilizada?
Ou disponibilizada.
Sim. Pode ser? Doutora Sara,
disponibilizada. Disponibilizada cartazes também não
está. Não fica muito bem. Prevista à produção?
Prevista
à produção? Só um momento, porque como estamos na votação é mesmo importante que fique, tal e qual como está.
Prevista a produção de cartazes e conteúdos audiovisuais.
Sara, falta prevista.
Está bem agora? Porque eu não consigo ver.
Prevista a produção e disponibilização.
Prevista a produção.
E disponibilização faz sentido. Só um bocadinho, senhor Conselheiro, só um bocadinho, se não se importa. E se for possível, alguém passar o micro ao senhor Conselheiro Rosalva Almeida, porque é mais fácil ouvir-nos. Então. Já está? E disponibilidade? F, então?
Está aqui, marido.
Realizadas, seja promovida a revisão periódica. Em vez de realizadas revisões periódicas, seja promovida a revisão periódica. Então, só para ficar tudo no harmonizado em termos de plural e singular. E depois, também tinha aqui na linha J...
Se me permitir, antes de lá chegarmos, pode ser, para não...
Pronto, isto é
o que
isto.
É que nós temos invisível? Ponha desde a A, se faz favor. Por isso temos A até quando? Até I. Vejam, por favor. Que é para só passarmos à frente quando isto já estiver aprovado.
É só uma palavra que está, penso que está a mais. Mas, na linha J.
Então só um bocadinho que ainda não chegámos lá.
Que é...
Só um bocadinho, ainda não chegámos lá. Só para ter a certeza. Tudo visto? Menos barulho aí, por favor. Está? A sequência também. Passamos então para as seguintes alíneas. Fazendo uma correção na J. Por favor, Sr. Conselheiro.
Na J, eu sugeria que tirássemos a palavra melhoria, porque diz, feita a revisão do formulário atualmente disponibilizado pelo RENTEV, visando a simplificação, a uniformização linguística e a inteligibilidade, porque
sim,
não vale a pena dizer a melhoria da inteligibilidade. É mais curto e mais seco.
Até ao fim? Sim.
Pois não. Pois não está.
Um bocadinho assim todo. É só essa a questão.
Não sei se me fiz entender.
Dizer a melhoria da inteligibilidade quer dizer que pode ser, é necessário melhorar. Dizer a inteligibilidade quer dizer que ele não é
sim,
inteligível de todo.
O que me parece que é excessivo, de facto.
Não sei, peço desculpa.
Eu também preferia... não, eu acho que é importante.
É um pormenor só. Mas...
Porque eu até nem acho que seja inteligível. E... Um ou outro aspecto. Talvez melhoria da inteligibilidade. Voltemos a esse. É menos assintoso para utilizar os seus termos. Senhores conselheiros, da linha I em, para o fim, tudo projetado, se for possível.
Só ali está amarelo porque
não
sei. A última expressão.
Eu acho que já está no filme.
Está há muito tempo. A expressão da vontade e facilitar a sua interpretação.
Porque me parece... pois eu é que estive a fazer a última edição disso e não percebi esta frase. Achei complicada. Não percebi o que é que isto queria dizer. Não percebi.
É reforçar a autonomia pela expressão da vontade da pessoa, não é? E facilitar
sim,
a sua
sim,
dá trabalho a
interpretar. Dá muito trabalho a interpretar. Isto não se entende.
A ideia é um comentário, pode-se até tirar tudo para a frente a seguir a inteligibilidade.
A minha sugestão era essa, tirar o amarelo.
Tirar.
Porque
o amarelo
achei
não.
Confuso. O amarelo, o que está amarelo.
Sim, também pode tirar o amarelo.
Melhor ainda. É que nós já falámos disto tudo. E já falámos do reforço da autonomia. Por isso, inteligibilidade, ponto.
Sim, pode ficar na inteligibilidade.
Sim, inteligibilidade.
O resto é acessório.
Parece-me que sim. E já foi dito.
Sim, claro.
Senhores conselheiros, podemos proceder então também para este bloco. Está então aprovado. Parabéns aos senhores conselheiros relatores e a todos aqueles que participaram. Está então este documento aprovado e a doutora Ana já pode expor dele. Na versão agora corrigida. Está bem? Eu diria que ainda é um bocadinho prematuro, não é? Podemos bater palmas, se quer. Muito bem. Agora, se vos parecer bem, retomávamos a nossa reunião, a nossa agenda, peço desculpa, a nossa agenda. E iríamos aqui às informações, sendo que muitas destas informações exigem deliberação, daí também a importância de deliberação, exigem alguma tomada de decisão. Primeiro temos aqui, e viram que eu especifiquei as informações para que os senhores conselheiros pudessem ir pensando nestes assuntos. Primeiro temos a audiência com Presidente da República, dia 26.
Discutirmos aqui os destinatários. Não sei se recordo.
Sim. Em relação ao seguimento a dar ao parecer das DAV, A ideia era mandar logo de imediato, ou seja, segunda-feira, não hoje, para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, porque supostamente estavam a trabalhar nisto, só que, entretanto, a doutora Cavaca mudou, já não é ela que lá está, eu acho que devia ir para os serviços, mas eu também mandaria ou para a senhora ministra ou para a secretária de Estado. Eu não confiava só em mandar para os serviços partilhados, para dizer a verdade. E para a Comissão Parlamentar de Saúde. Pelo menos para estes, sem sombra de dúvida. Por isso, doutora Sara, tomar nota, isto é para segunda-feira. A nota de imprensa, já vou falar sobre isso, primeiro para não haver falhas aqui a tomar nota. Por isso, segunda-feira de manhã, enviar para os serviços partilhados, para a ministra ou para a secretária de Estado. Para a ministra. E para o presidente da Comissão de Saúde. E vice-presidente, já agora. No que diz respeito à parte da comunicação que está com a doutora Ana, temos tido jornalistas muito interessados sempre a telefonar sobre este assunto e alguns, com particular destaque, o Público tem estado a seguir este assunto. Aliás, não só tem estado a seguir esse assunto, como nos alertou em outubro para a existência de dados. Nessa altura ainda não estavam os dados, ainda não eram públicos, os novos dados sobre o testamento vital. Depois é que se tornaram públicos e eles alertaram-nos para isso. E aquilo que nós fazemos e, em relação aos órgãos de comunicação social é por vezes dar vantagem a um ou outro conforme a colaboração e a garantia que temos de ampla exposição. E é isto que vai acontecer. Nós dissemos, em relação a esta jornalista, Natália... qualquer coisa. Faria, exatamente, Natália Faria, que tem andado a contatar-nos mensalmente desde outubro. Por isso, temos a certeza que vai ter uma grande exposição por esta via e, por isso, faremos imediatamente a disponibilidade, a disponibilização do documento para ela e para todos, passando pela Lusa, logo na segunda-feira de manhã. Depois, como habitualmente, nos nossos canais será feita a programação, não apenas para o site, isso é na primeira oportunidade, vai ser colocado, segunda-feira, porque hoje não conseguimos, e depois nas redes sociais fazemos também a divulgação e também no boletim, que sairá na próxima quinta-feira. Mais alguma sugestão? Faremos isto então. Muito bem. Então, em relação à audiência do Sr. Presidente da República, nós precisamos hoje de confirmar as presenças, porque temos que mandar para a Presidência as pessoas, identificar todas as pessoas que vão, para questões de logística, como compreenderão, e de autorização de entrada. Por isso, eu diria, se alguém tenciona estar presente e ainda não deu o seu nome, por favor, faça hoje à Marisa. Marisa está hoje a recolher as últimas indicações para termos esta lista composta hoje ainda e ser enviada para o senhor Presidente, para os serviços da Presidência da República. Vou passar à frente aqui da questão seguinte, para ver se entretanto chega... Ai, não chega, é verdade, tenho indicação que o senhor Conselheiro Carlos Cortes não vem hoje, por isso, Conselheiro Rosalva Almeida vai apresentar este tema na mesma aqui, quer? A questão da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, o pedido de retirada... o pedido de retirada da exigência de registro de consentimento informado do ato médico. Este foi um tema ao qual o Conselheiro Rosalva Almeida foi sensível e depois, tanto quanto sei, entrou em contacto direto com o Conselheiro Carlos Cortes.
Ele é que
porque na sua dupla condição, e nós ficámos de falar sobre este tema aqui, hoje, na plenária. Por favor.
Pronto, para quem não acompanhou, dei conta que no site da Associação Portuguesa dos Médicos de Medicina Geral Familiar surgiu um abaixo-assinado, um pedido de subscrição de uma petição, ou um abaixo-assinado, dirigido à Ordem dos Médicos, para que no Ministério da Saúde deixasse de pedir que fossem os médicos a explicar aos doentes a necessidade de darem o consentimento informado para a partilha de dados. Pelo que eu percebi, passou a ser obrigatório pelo regulamento europeu que quando alguém faz um exame ou uma análise e esses dados ficam disponíveis a quem os requisitou, o doente pode dizer que os passem a ser disponibilizados também a outras estruturas, seja de tipo privado, seja de tipo público. E, pelos vistos, os serviços partilhados do Ministério da Saúde puseram esse item no programa informático dos médicos. Foram os médicos é que têm que pedir ao doente a autorização para que consintam a partilha. E os médicos protestavam dizendo que era uma coisa que podia perfeitamente ser feita pelos administrativos. Eu achei aquilo um bocado estranho. Entretanto, dei conhecimento à professora e não sei o que é mais, e ao Dr. Carlos Cortes por ser quem é. Ele respondeu dizendo que o assunto estava em vias de resolução e que o Ministério já tinha recuado. Não é que penso que o assunto morreu não, e que nós não teríamos que nos meter ao barulho, até porque não fomos chamados. Mas eu levantei a questão porque pareceu-me que podíamos ser chamados e tínhamos que estar alerta. Mas o meu alerta não resultou. Quem resultou foi a petição, é que resultou numa retirada desse requisito informático. E, portanto, a mim parecia-me estranho que os médicos prescindissem de informar os seus doentes e dissessem que quem informava melhor eram os administrativos no balcão da frente. Mas pronto, parece que já não é assim. Nosso Senhor os favoreça.
Fica aqui a informação em todo caso, sim?
O Ministério recuou, foi o que acabou de dizer. O quê? Isso significa o quê?
Os serviços informáticos que tinham posto isso num sítio deixaram de pôr. Estão a estudar o assunto, não sei.
Ou seja, senhores conselheiros, não há decisão nenhuma sobre isto. Há uma petição, isto não significa nada, não está nada decidido. E por isso, sinceramente, é perdermos um bocado de tempo com esta matéria. Quando já houver um sistema qualquer relativamente a este assunto que esteja efetivamente estabelecido e que nos suscite dúvidas, muito bem, pronunciamos. Senão, se nós estivéssemos a pronunciarmos sobre qualquer petição pública, nunca mais saímos daqui. Por isso...
Há um sistema que está instituído e está a funcionar.
Mas o sistema que está instituído e a funcionar está de acordo com a lei.
Okay. Bem,
agora, com o regulamento do RGPD.
Ouvimos dizer que o Ministério terá recuado.
Se que calharem, não sei. Eu, sinceramente, não me parece que tenhamos aqui matéria concreta.
Está a funcionar.
É preciso. Não temos.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sem embargo de um estudo mais aprofundado, eu acho que a petição faz todo sentido. Uma coisa é o consentimento informado para um ato médico, obviamente isso é uma competência médica. Outra coisa é a autorização de cedência de informação médica, é um assunto diferente e, portanto, aguardemos. Mas é diferente, não se confunde com o consentimento informado para um ato médico. Basta pensar o que acontece nas farmácias.
Quando se diz que o Ministério isso foi retirado do sistema informático e passou para o administrativo. Essa é a leitura que se faz.
Senhores conselheiros, nós não temos informação cabal sobre esta matéria.
Como nas farmácias.
Não é?
Não, é o farmacêutico que está lá...
E estamos a debater uma questão sobre a qual não temos informação. Por isso... sugiro que passemos à frente. A seguir, parecer conjunto dos países lusófonos. Doutora Joana, como é que estamos em relação a isto?
Pode ser, já tem a participação de todos os países, a contribuição de todos os países. Passou agora para a doutora Carla Barbosa, para integrar e para ter em conta os comentários do senhor professor conselheiro Pedro Fevereiro e o conselheiro Carlos Maurício, por isso estamos a aguardar.
Por isso, atendendo ao início deste projeto, como estarão lembrados, nós pedimos um primeiro versão de trabalho à doutora Carla Barbosa e depois todo o processo esteve connosco e com os colegas lusófonos. Agora mandamos para ela todas as observações feitas quer internamente, quer pelos colegas, e estamos a aguardar a sua integração, após o que marcaremos uma reunião com os colegas lusófonos, uma reunião aqui em plenária. Veremos conforme quando tivermos o documento, quando chega a questão das férias de Páscoa, enfim, por isso vamos agendar quando for. Tão rapidamente quanto possível, assim que seja possível agendar. Conselheiro Pedro Fevereiro, por favor.
Eu sei que não estamos a discutir este assunto em detalhe, mas só como nota. Mas, do meu ponto de vista, o comentário mais importante que eu fiz diz respeito a uma perspectiva da forma de introduzir a temática. Ou seja, a primeira parte do texto, tal como está escrito. A minha pergunta é se existe alguma perspectiva que a doutora Carla Barbosa consiga dar um bocadinho a volta ao texto, no sentido de o... Como é que eu diria isto? Piorizar, não sei se isto se pode dizer desta maneira.
Descolonizar.
Não quero ir tão longe. Não sei se pode dizer isto desta maneira, mas gostava, não sei, sinceramente, estou a fazer a pergunta sincera e sem nada por trás, a não ser os comentários que eu fiz ao texto.
Os comentários que fez ao texto, comentários que o conselheiro Maurício Barbosa apresentou, também foram feitos. Os comentários que os dois senhores conselheiros fizeram aqui já foram feitos várias vezes, a mesma resposta foi dada várias vezes. Foi-vos dito claramente que, da parte dos colegas lusófonos, sempre nos pediram este tipo de exposição. Foi solicitada à doutora Carla que descentrasse um pouco mais. Agora, se vai ao encontro daquilo que os dois conselheiros desejam, não sei. Se vai ao encontro daquilo que os colegas lusófonos desejam, terá que ir mesmo, porque isto é um parecer de todos. Por isso, pode não ir inteiramente ao encontro daquilo que dois conselheiros ou mais aqui dentro desejam, mas se for ao encontro daquilo que os sete países envolvidos querem, é o consenso que nós temos que ter. Por isso, foi passada toda a informação, sem, obviamente, sem qualquer censura, tudo foi reunido, tudo foi passado, e depois temos que, perante o novo documento que nos chegará, vai passar outra vez por todos os colegas da lusofonia, e vamos ver o que é que eles dizem, não é? Mas penso que estamos a fazer o mesmo que fazemos com todos. O importante aqui é que haja o consenso entre sete países.
Desculpe, vou fazer só mais um comentário. Eu não estou a tentar contradizer o que os colegas os restantes colegas da lusofonia gostariam de ver no documento. A minha questão é que esse documento não é só para esses colegas. E a minha questão é se esses colegas, olhando para o texto tal como ele está, estão a perceber o impacto que poderá ter, como eu julgo que estou a ver, mas posso estar a ver mal, o impacto que poderá ter, não neles, que para eles, se calhar, do ponto de vista técnico é interessante, mas se calhar de outros pontos de vista, nomeadamente social e até, diria, político, se quiser, nos países que eles representam. E não, mais não.
Agora, sobre esta matéria, Conselheiro Pedro Ferreira, sou eu que digo que não podemos adotar uma posição paternalista e pensar que as pessoas que estão neste momento envolvidas, que são pessoas de grande proeminência, não apenas científica e profissional, mas também política, estou a pensar em Angola, estou a pensar em Moçambique, quer dizer, eles têm que ser eles os intérpretes daquilo que acham bem para o país, não é? E não vou substituir de todo, vou fazer fé que eles sabem perfeitamente e conseguem perceber o impacto que terá, sendo que este documento será depois enviado para os respectivos Ministérios da Saúde e da Investigação, ou Ciência, enfim, dependendo da terminologia de cada um, e também para as Assembleias da República, os Parlamentos de cada um destes países. Por isso, eu tenho que fazer fé que eles são os únicos intérpretes abalizados para fazer essa leitura no seu próprio país.
Daquilo que eu disse. Não,
sim, ficou.
Pronto, é para memória futura depois.
E para memória futura
é
também.
O problema é que pode voltar é para nós, não é este, para eles.
Não volta para nós, não tem que voltar para nós, porque nós não temos. Em relação a este parecer, é bom que tenham consciência, nós não temos qualquer posição superior de sobranceria ou de maior envolvimento do que os outros. Quer dizer, ele vai ser assinado por todos igualmente. Por isso, não tem sentido voltar para nós. Voltaria para nós se nós tivéssemos feito o documento autonomamente e tivéssemos proposto para a sua assinatura. Mas não é isto. Por isso, não vai voltar para nós. Volta para todos.
Com todo respeito, o ponto também é a introdução, a forma como o assunto estava a ser introduzido. E eu estou certo que agora virá reescrito e vamos lê-lo e vamos encontrar, de certeza, méritos nesta revisão. A questão estava nas primeiras páginas e na introdução ao assunto. Apenas.
Não posso falar sobre o que vem, posso dizer é que o que vem não é decidido senão pelos conceitos. O que vem eu não sei. Sei as orientações que foram dadas. Aquilo que vem, não sei. Agora, não é a palavra final. A palavra final é a dos 7 países. É por isso... Não acabou o diálogo, não acabou a possibilidade de revisão. Só acaba quando chegarmos ao fim. Está bem? Por isso, assim que esteja pronto. Sim? E se, já agora, se a doutora Joana, quando fizer o contacto com a doutora Carla Barbosa, se sublinhar a preocupação em relação à parte introdutória, agradecia. Pois. Obrigadíssima. Em relação aos... ainda em relação a esta matéria, para Chipre, para o NEC Fórum, que agora vai ter lugar em Chipre, a 23 e 24 de abril, das 4 propostas que foram apresentadas pelo Conselho, foram selecionadas 2. Recebemos o programa ontem, não é? Ontem. E foram selecionadas o tema da água e este tema deste parecer lusófono. A minha ideia em relação a este tema, sendo que para países europeus, o NEC Fórum é dos Conselhos Nacionais de Ética Europeus, o tema em si não tem propriamente grande novidade, por isso parece-me... Enfim, eles é que escolheram, não vou fazer comentários sobre isso, escolheram. Mas apresentar propriamente o parecer e as recomendações Não creio que nos fique particularmente bem, porque não vamos apresentar nada que todos os outros não saibam. Por isso, a minha ideia em relação a esta matéria, já que foi isso que eles selecionaram, é sobretudo fazer o enfoque no tipo de trabalho que os Conselhos Nacionais de Ética são capazes de fazer, no estabelecimento de pontes tão amplas quanto possível, mostrar que com este parecer estamos dentro da estratégia europeia, porque isto é um encontro de países europeus, da União Europeia, por isso mostrar que estamos dentro da estratégia europeia de aproximação UE-África, que é um programa muito importante na Comissão Europeia, e que estendemos também à América Latina, à América do Sul, precisamente por causa da lusofonia. Por isso, apostar mais no processo, na intencionalidade, do que propriamente nos conteúdos. Intencionalidade em primeiro lugar, o processo e o impacto. Por isso, sobretudo focar nestes aspectos, menos nos conteúdos, porque não me parece que os conteúdos sejam de grande interesse para as outras comissões, Conselhos Nacionais de Ética. Por isso, por favor. Acho que também se inscreve bem nas políticas europeias de tentar, através de, enfim, ter algumas posições paradigmáticas, digamos assim, que as pessoas possam, que os outros possam, não possam seguir. Isso tem acontecido muito, sobretudo, nas políticas ambientais, em que nós somos recordistas a nível mundial. Há muitos críticos a dizer que estamos a ir longe demais. Há muitos críticos, não estamos a ir suficientemente longe. Há muitos críticos, ponto final, mas a ideia, claramente, no que diz respeito às questões ambientais, que a Europa supostamente não abdicará, há sinais, pois, eu também estou a fazer assim, não é? Há sinais de sentido inverso. A ideia é sempre, através do exemplo também, marcar posição, e por isso este é um aspecto. Por isso, essa em princípio será a abordagem. Já são 11 horas. Passamos. E o outro tema foi o da água. O da água já tem a brochura. Parabéns aos autores. Sinceramente, parece-me que saiu bastante bem, muitíssimo bem. Vamos fazer, em relação à brochura, vamos fazer aqueles A5, os voadores A5, com o QR Code. Por isso, a doutora Ana vai pôr rapidamente esta brochura na sua versão digital e aberta a todos gratuitamente para download no nosso site. Depois vamos fazer o prospectozinho, o voador A5 com o QR Code, que vamos distribuir no simpósio do dia 5. A ideia é ter uma mesa, um escaparate com as publicações do Conselho, particularmente as deste mandato, para ver. Nós não podemos oferecer tudo o que é em papel, que tem realmente algum custo, não podemos oferecer. Também não podemos vender na Carlos Gulbenkian, por isso o que vamos fazer é esse escaparate com a mostra, que as pessoas possam mexer, ver, abrir, e por baixo os tais voadores com o QR Code, para que as pessoas depois possam aceder de imediato ou possam vir a pedir a versão em papel mais tarde. É esse o projeto. Em relação à participação deste tema no NEC Fórum de Chipre, a ideia é traduzir o texto que têm convosco para inglês e acrescentar à versão inglesa, a parte do relatório sobre a água, já receberam o relatório sobre a água, está muitíssimo adiantado, lamentavelmente não se conseguiu terminar para hoje, mas estava muitíssimo adiantado, e aquela parte que diz respeito às tecnologias e apreciação ética, pois tiraríamos essa parte, não propriamente a introdução e isso tudo que não interessa, não é? Tiraríamos a parte mais substancial das tecnologias na sua perspectivação ética e acrescentaríamos a esta publicação sobre a água em inglês. É isto que estamos a pensar fazer, para levar já para Chipre e ter possibilidade de distribuir ao mesmo tempo que se faz a intervenção. Sim? Não. Agora, e antes de eu ter que me retirar, vou ter que me retirar muito brevemente porque os nossos colegas espanhóis estão hoje em reunião desde as nossas 9 horas da manhã, por isso também não é muito tempo, mas reuniram hoje só, desculpem, não devia ter dito só, apago a data, reuniram hoje para ver as recomendações que enviámos. E eu, quando soube disso, e depois entram online às 11h30, e eu, quando soube disso, achei por bem falar primeiro, saber o que é que eles vão dizer, para não nos ligarmos aqui às 11h30 e sabermos o que é que decidiram, não é? Não me parece muito bem. Parece-me que é melhor vermos antes qual é a forma de apresentação daquilo que são as suas posições. Por isso, antes de me ausentar, vou agora reunir com o Presidente do Comitê de Bioética de Espanha. Deixo o nosso Vice-Presidente com a questão dos Estados Gerais da bioética. Eu acho que é aqui que nos devemos focar até às 11h20, temos que interromper às 11h20, porque temos aqui um problema para resolver. É que muitos dos senhores conselheiros começaram agora a marcar e, neste momento, há 5 intenções para abril. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é possível. Não é humanamente possível. Temos vindo a falar sobre isto desde setembro. Por isso, esta maneira portuguesa de fazer tudo no fim da hora não vai dar. 5 no mês não é possível. No mês que ainda por cima tem a Páscoa. Por isso, deixo a batata quente ao nosso vice-presidente, que é uma grande alegria para mim. E vou para outra bomba. E vou para outra bomba, que eu não sei o que é que nos vai acontecer aqui. Por isso, eu ia pedir, se calhar, que fosse já projetado o que se passa em termos de previsão, intenções. E tem que se fazer um escalonamento diferente, porque mais do que 3, e 3 é um exagero, porque a ideia era termos 2, separados sempre por 2 semanas. Por isso, 3 já é o máximo dos máximos, e por cima num mês que tem a Páscoa. Agora, 5 não é possível. Sr. Vice-Presidente, boa sorte.
Muito bem, muito obrigado.
E boa sorte para mim, e boa sorte para mim também.
Ora bem, então dia 26/2, não sei se a doutora Margarida quer vir aqui ajudar-nos. Doutora Margarida, sente-se ali ao pé da doutora Sara para estar aqui. Se eu bem percebi, vai entrar na reunião do Conselho de Bioética Espanhol. Ora bem, então dia 26/2, no Porto, Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa. Se quiser ficar ao lado da doutora Sara. Não, isso, fico mesmo na outra cadeira. Isso. Todos nós vivemos de semiótica. E... É. Obrigado, obrigado. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, tudo a postos para dia 26/2?
Temos a sessão marcada então na Junta de Freguesia de Paranhos, que é uma junta importante da cidade do Porto, onde, desde logo, onde é residente o nosso conselheiro Rosalvo Almeida, e portanto é uma junta especial.
É das maiores do país, não?
E é muito grande, é muito grande e depois tem muitas atividades. Desde logo, um grande polo da Universidade do Porto está localizado na Junta de Paranhos. O Hospital de São João, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Economia, a IPATIMUP, etc, etc, I3S. Etc, etc. E, portanto, tem também a outra face da moeda, não é? Com a grande necessidade de apoio social e, portanto, tem muitas organizações da área social e, portanto, que fizemos ali um painel com vários autarcas, estará também a vereadora da Câmara Municipal do Porto, responsável pelo pelouro da coesão social. E também organizações de fora da própria cidade, não só a Santa Casa Misericórdia do Porto, como é lógico, mas também Santa Casa Misericórdia Marco Canaveses e Barcelos, que também são as santas casas que desenvolvem uma grande atividade. Depois temos pequenas organizações que também estarão presentes, a responsável do Porto Central da CPCJ também, que é uma organização também de grande relevância, e algumas mais pequenas, mais de nicho, e que todos têm uma coisa em comum, é que desenvolvem muitos projetos na área social. Portanto, teremos ali 13 pessoas que constituem o nosso painel, são 13 pessoas. Eu tenho alguma preocupação em relação ao tempo, porque são muitas. Também a Rede Europeia Antipobreza também estará presente com um grande trabalho, desde logo na cidade do Porto, mas em todo o país, que é o Padre Jardim Moreira. E portanto, esse é o que vai ser o desafio, vai ser confinar as intervenções dentro do tempo possível, porque é para terminarmos à uma ou mais tardar. E queria naturalmente dizer que todos os conselheiros estão obviamente convidados. Começa às 9h30 com o Welcome Coffee, um café de acolhimento e de boas-vindas, e terminará por volta da uma, e especial os do Porto, mas naturalmente está aberto a todos os presentes. Claro. E queria enaltecer especialmente a colaboração da doutora Joana e da doutora Margarida, em particular das duas, que têm dado aqui um apoio extraordinário a que tudo corra muito bem. Muito obrigado.
Excelente. E a Junta de Freguesias também tem o espaço, está tudo organizado, portanto, tudo em ordem. A doutora Joana estará presente, não é? A doutora Margarida também? Muito bem, pronto. Excelente, vai ser de facto um evento fantástico, magnífico. Muitos parabéns antecipados. Eu infelizmente não estou no país, mas realmente quem puder ir seria bom. Então, depois temos outro evento no Porto. Temos outro evento no Porto no dia 13 de março.
Aceitou ser ela a fazer a apresentação do Conselho.
Excelente, excelente.
Eu ia pedir à doutora Margarida, quando pudesse, para partilhar comigo e com o Conselheiro Inês Godinho a última versão do PowerPoint que é utilizado, ou que seja possível.
Ok. Ora bem, o Conselheiro Rui Nunes não está, mas, portanto, será na Faculdade de Medicina, no hospital, portanto, no ambiente dele, que ele está ali muito, muito seguro e tranquilo. Seguramente haverá muitos estudantes, investigadores. Também se anuncia uma sessão muito bem conseguida, digamos, com a prata da casa, não é? Ele não está, portanto, não vale a pena desenvolver. Depois temos, no dia 1 de abril, portanto, março até está tranquilo, não é? Março está tranquilo, é só um evento, pronto. E digamos, com a prata da casa na Faculdade de Medicina do Porto, parece-me que se organiza bem, não é? E mais, obviamente, os hospitais vizinhos e outros. Ok, 1 de abril, Conselheiro Miguel Ricu, portanto, médicos-dentistas em Lisboa. Mas a Ordem dos Médicos-Dentistas tem sede. Foi lá fora. Então ele depois fala. Depois, então, temos aqui amarelo, dúvidas, é isso? Faro. São dúvidas? O que está amarelo são dúvidas? Ok, então tem aqui várias propostas de datas. Quando é que é a Páscoa? Qual é o dia da Páscoa? 22. Portanto, 10, 13 e 20, está tranquilo, não é? E é no sul do país. Depois o outro Então, dentro do critério da Sra. Presidente, se calhar melhor é tirar para mais tarde, não é? O que é que acham? Qual é a vantagem de dia 20? Nós estamos a deliberar.
André,
sim, sim, força.
Deixa-me dizer uma coisa. Esses 10, 13 ou 20 não estão de forma nenhuma fixa ainda, pois não? Margarida?
Então. Três atos que nós sugerimos.
Mas não estão... Mas nada está definido neste momento.
Então deixa-me perguntar à Conselheira Paula Pinto Freitas sobre Vila Nova de Gaia, que contactos é que tem? Ou seja, alguma coisa mais fechada?
Dependente do local onde ser realizado. Portanto, vai ser com IPSS, com a autarquia de Gaia e do Porto, com vereadores, um da área social, outro da área da cultura, com duas juntas de freguesia de Gaia, com uma representante, ou não é representante, que faz a integração dos imigrantes na zona de Gaia, uma associação.
Muito bem, deixa-me já fazer.
E as datas, penso que é o que me está a pedir. As datas estavam, eu pedi à senhora vereadora da Câmara Municipal de Gaia que me desse duas datas possíveis, que era para eu trazer aqui, de disponibilidade do parque biológico. Isto já foi passado duas semanas. Eu já lhe pedi novamente que me dissesse e ela ainda não me disse.
Ah, então estas datas são sugestões nossas, é?
As datas não são datas, é o período. Seria ali a segunda e a terceira semana.
Deve ser mesmo em abril, é isso?
Sim.
Para aproveitar o quê? Que eu extraí-me.
Porque quando eu me propus, tinha-me proposto inicialmente em março, mas disseram-me para deslizar as datas para abril.
Sim.
Os contactos que fiz com as pessoas...
Mas se não há compromisso ainda, permita-me perguntar, uma vez que temos várias, enfim, duas sessões no Porto em março e tal, o que é que acha de tirar para maio, em Vila Nova de Gaia?
Que vou ter que contactar com as pessoas todas a dizer.
Ai não?
Não dá.
Porquê?
O limite é abril. Porque era para ter terminado em fevereiro.
Ah, é?
Eu ouvi bem, não ouvi.
Ok.
Peço desculpa, geralmente.
Sim, mas. Mandato até julho, não é? Não, está a considerar o 1 de abril, o 10, o 24 e o 28. Portanto, maio está fora de questão, ok? Eu não percebo porquê, o mandato é até julho, não estou a perceber qual era. Bom, então eu ponho a questão ao contrário. Uma vez que em março só temos um, pergunto-se, por exemplo, se Faro ou Vila Nova de Gaia será mais difícil. Pergunto-se se alguém consegue fazer em março. Sim, força. Acho que isto não precisa de grande gravação, depois já até discutiu-se. É, o Conselho discutiu as datas, não. Ah, mas isso é Évora. Não, mas isso é Évora.
Não havendo nada em Évora.
Ah.
Esqueça
de
Faro. Não havendo nada em Faro.
No dia 13, no Porto. Que é completamente diferente.
Depois do workshop internacional, que há duas semanas em março, eu posso tentar antecipar para, por exemplo, o dia 27.
Pois, é a forma. Ok.
Sim.
O meu problema é que a organização das datas também é.
Não, mas diga-me uma coisa, mas eu preferia, já há um compromisso, há um quase compromisso de 28 de Abril em Évora, há? Já há um espaço. Ah, então não vamos mudar, não. Não vamos, temos um verde, não vamos pôr amarelo. Não faz sentido. Não, eu não mexia. Não, não vamos mexer em Évora. Então, se está palavrado 28 de Abril em Évora, não vamos mexer. Pronto, não, Évora não. Aliás, eu nunca perguntei por Évora, não. Évora está fechado. Aprovam 28 de Abril em Évora, está aprovado. Pronto. Okay. Quanto a Faro, é que pergunto, uma vez que está fluido, poderá ser em finais de março?
Sim, porque na altura nós tínhamos o evento com a Ordem dos Médicos no final de março, por isso é que o março já ia ter o evento internacional, só que, sim, dos médicos dentistas, só que entretanto depois ficámos, como saiu de março este evento, ficámos com o março mais livre, por isso é que nós estamos a passar para abril, mas...
Sim. E também está a conselheira Margarida Godinho Costa. Quais são os contactos que têm em Faro, SCDR e Universidade, é isso?
Sim, eu tenho com a CCDR, aliás, a Margarida tem contactos já com a pessoa da CCDR.
E, portanto, há um auditório, mais ou menos?
Sim,
ou
há um auditório
redonda.
Na CCDR.
Eu sugeri, então, tentar fazer entre 20 e 30 de março, num dia e hora que seja útil a todos, em Faro, para salvar, porque eu acho que é importante ir a Faro. Sim, 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 tem razão. Não, o fim de semana... É, 27, sim, até porque é fim de semana. Sim, eu diria até 26, que é quinta-feira, pronto. Ou seja, entre o dia 17, que é uma terça-feira, e o dia 26, que é uma quinta-feira. Dá ali 10 dias, encontrar... um dia e hora, uma vez que já há auditório e há intervenientes, para fazer uma sessão que não tem que ser muito grande, nem tem que ter muito público. Há grandes sessões importantes com 20 pessoas, 15 pessoas, uma mesa redonda. Pois, até muitas vezes não há público, portanto... Então vamos aprovar isso, uma vez que estamos em plenária, que o evento de Faro será entre o dia 16 de março e o dia 26, pronto, entre o dia 17 de março e o dia 26 de março. Aí temos plenária 17 de março. Não, é o dia 5. Pronto, entre o 17 e o dia 26 são 10 dias, há terças, quartas, quintas, sextas, há segunda, há uma sexta, há duas terças, duas quartas, duas quintas, uma sexta e uma segunda. Acho que se conseguirá encontrar aí um... Até pode ser das 5 às 7. Enfim, aquilo que for adequado para realmente levar ao sul do país, ao reino dos Algarves, o CNECV, mais uma vez. E muito obrigado. O que nos liberta aqui, mesmo assim abril fica saturado, num certo sentido, vai ter 1 de abril e 28, mas dá-nos aqui, apesar de tudo, 1 de abril é em Lisboa, 28 de abril é em Évora, portanto... O Vila Nova de Gaia... Sim, sim, era isso que eu ia dizer. O Vila Nova de Gaia fica aqui com espaço, não é? Se for ali a meio de abril... Perfeito.
Porque 17 temos reunião, não é? E depois tem também a semana, a última semana de abril.
É.
Só porque...
Mas a última não pode ser.
A última não pode.
Se vão a Évora no dia 28, é uma deslocação...
Ok.
E tal,
portanto,
e
vou
um
insistir no 13, 14...
É, 13, 14, 15 ou 16.
13, 14, 14, 15 ou 16. Ok.
E basta duas, três horas, no fundo. Aqui é um evento que tem alguma semelhança com o do Porto, não é? Autarquias, profissionais de saúde, mas enfim, mas é tão grande e há tanta gente que, faz...
É focado no estigma e na, okay. e na inclusão.
Ok, portanto é outro enfoque. Muito bem, excelente.
E com a importância da
então,
conjugação.
E agora, então depende da vereadora.
Depende da vereadora me dizer quando é que o auditório, a sala do Parque Biológico está livre.
Ok.
E quem é que contacta a vereadora?
Eu que contactei. Mas
quer que a doutora Marisa faça contactos?
Só no sentido de pressionar. Eu dou-lhe o mail dela.
Ok. 13, 14, 15 ou 16?
13, 14,
pode ser uma sala
15,
pequena. Pode ser uma
ela
sala...
já sabe. Eu disse pronto. Uma sala para 25 pessoas.
Pronto. Ah, ok. Perfeito. Então, acho que conseguimos arrumar isto bem. Se conseguirmos que Faro vá para isso, não é, doutora Marisa? Fica bem.
Aqui é que estará também Aveiro. Já ia ser o quinto.
Pois, Aveiro, veremos. Por caso deixa-se cair. Pronto. Então, passamos agora. Miguel Ricu, 1 de Abril. Ora, a Ordem dos Médicos Dentistas, que está no Porto e muito bem, mas que vem a Lisboa.
Vem a Lisboa, eles preferiram fazer em Lisboa. A ideia surgiu do facto de sabermos que a Ordem dos Médicos Dentistas nem tem nenhum representante no Conselho Nacional de Ética, será um tema que seguramente vai aparecer por lá, e, portanto, de, se calhar seria interessante organizarmos um evento destes precisamente com a Ordem dos Médicos Dentistas, que eles receberam muito bem, ficaram muito satisfeitos, e, portanto, eles é que estão a organizar e estão a convidar os que vão ser médicos dentistas.
Onde é que é a Ordem aqui?
Eu confesso que ainda nem sei bem.
Está bem. Doutor, já viu?
E eles é que estão a organizar e a convidar as pessoas que entendem para promovermos esta discussão, esta reunião, que eles perceberam pronto. Exatamente em que termos é que deve acontecer e naturalmente, onde eu estarei presente.
Só dar o aviso que não precisa, não é um grande congresso, porque não sei se já foram congressos de médicos dentistas.
É uma reunião fechada.
São coisas para 10 mil pessoas, não é?
Não é uma reunião pública. Não é uma reunião para os dentistas, é?
Claro.
Não é para vir
claro,
os dentistas.
É para... Sim.
Não é uma reunião pública, é uma reunião por convite, fechada, como têm sido os Estados Gerais, e para discutirmos as questões
pronto.
Que normalmente discutimos. Estou seguro que há de aparecer a ideia
então,
de eles não terem nenhum representante no Conselho Nacional de Ética.
Excelente. Então...
Era ótimo que mais colegas aqui do CNEC pudessem estar.
Sim, a Lisboa era importante, porem na agenda. É 1 de Abril de manhã. Por favor, colegas de Lisboa...
Ótimo. Não sei se é por causa disso, se acharam que era melhor em Lisboa por uma questão das pessoas que queriam convidar, não sei.
Olha, eu 1 de Abril se calhar venho porque tenho aqui também um apontamento depois à tarde noutro sítio. Muito bem. Não interessa. Tentarei ir sempre que puder, como é evidente. Então... O plenário está reunido, vamos deliberar que Faro será em março, na data que se vai conseguir tal, tal. Vila Nova de Gaia, ali naquela semana, 13, 14, 15, 16. E Évora mantém-se, como é evidente, nem pensar nisso. E Aveiro fica em stand-by ou abdica-se. Senhora Conselheira, por favor. Bom dia.
É um tópico um bocadinho cool, quer dizer, que se inscreve neste nosso tema de divulgar, mas que eu nem sei muito bem como colocar, mas olha, vou colocar, que é, de forma, pelas relações pessoais, um amigo que é contabilista, em conversa, teve conhecimento destes estados gerais que estamos a realizar, nomeadamente no que decorreu do que realizámos na Idenha. Aquelas relações que acontecem, porque ele assessora por causa das questões económicas, dos doentes incapacitados. E depois contactou-me no sentido de que tinham muito interesse em saber mais sobre o Conselho. E eu, como toque, como para os toques, e eu disse, bem, eu daquilo que eu sei fazer, posso conversar consigo, e conversámos, mas naturalmente vou tentar perceber. Colocar aqui, porque ao verificar aqui o público-alvo, não consegui ver, não há nenhum dos nossos eventos, Estado-Geral, obrigado. Que tenha contemplado os aspectos de público ao nível da economia, sim. E é só nesse sentido. e coloquei, partilhei convosco, se me podem ajudar.
E é muito oportuno.
Porque ele levantou-me muitas questões do ponto de vista que se deparam com muitas questões éticas e sabem pouco, palavras ipsis verbi do que me foi transmitido, razão pela qual eu peço o vosso então, olhar, se me podem ajudar, se podemos pensar em algo.
Então eu diria duas coisas, muito obrigado. Primeiro, peço à doutora Margarida para investigar, e está aqui um expert na matéria, o Carlos Mário Barbosa e outros, mas não, existe, portanto, um conselho das ordens profissionais, não é? Como é que se chama? CNOP, Conselho Nacional das Profissionais, e lá no site encontrará muitas direções e e-mails, desde logo do CNOP e de todas as ordens, que há ordens que a pessoa nem se lembra, dos despachantes, dos toques, dos contabilistas, dos economistas, são logo 4 ou 5 na área da economia, e que mandar publicidade para estarem presentes no dia 5 de março, em Lisboa, aqui, são muito bem-vindos, e depois há o coffee break e há a primeira fila e estarão devidamente participativos no dia 5 e no dia, e Miguel Rico diria no dia 1 também, pedir aos médicos dentistas, não digo mudar o programa, mas que se houvermos, podemos contactar as ordens profissionais no sentido de virem ao evento o dia 1 para uma participação ativa, não digo para serem oradores ou para estarem na mesa principal, mas estarem numa primeira fila, ou pelo menos estarem à volta da mesa, mesmo, e depois, naturalmente, participar do debate, não é? E é uma forma de envolvermos, porque, no fundo, um dos temas fortes que a Ordem dos Médicos Cientistas pode trazer para este é designações, não é? Quem designa, o que é que se discute, o que é um Conselho Nacional de Ética, blá blá, tudo isso. E então podemos centralizar no dia 1 de abril em Lisboa, que me parece um espaço muito bom, na Ordem dos Médicos Dentistas, e que não tem um precedente, passo a explicar. Eu estive uma vez na Ordem dos Médicos Dentistas, até no Congresso Anual, numa reunião paralela, que era uma reunião dos presidentes de Conselhos de Supervisão. Eu, na altura, era vice-presidente, presidente em exercício do Conselho de Supervisão da Ordem dos Fisioterapeutas, já acabou esse mandato. E estive lá, e foram os médicos cientistas que organizaram, por uma razão que não interessa agora desenvolver. Ou seja, eles vão se sentir confortáveis, porque eles gostam de liderança, porque é uma ordem mais nova, gostam de ser os líderes, enfim, ter uma postura mais ativa. Se lhes falar nisso, eles vão simpatizar, está bem? Portanto, fico essas duas notas e diga a essa pessoa esta mensagem. Portanto, 1 de abril e 5 de maio. De março. Pronto, terminámos este ponto. São 11h20.
Temos que fazer a interrupção técnica.
É isso. Então, vamos fazer a interrupção.
Na interrupção técnica, temos fumo. Eu até disse à Joana, fumo verde, não sei porquê, mas é branco. É branco. Temos algumas pequenas... Enquanto estamos aqui sozinhos, temos algumas...
desta. Olá.
Eso.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Ya nos están oyendo? ¿Sí?
Sí, os escuchamos bien, sí, ahora.
No me parece que el son esteja muy bien. Se por acaso os senhores conselheiros pudessem, é que eu tenho aqui a vossa imagem, mas precisava de vos pedir para irem mais para o centro, para aparecerem todos, não se importam, é simpático. A doutora Paula está bem. E o conselheiro Carlos Maurício Barbosa também. Os outros, que são aqueles que estão no ecrã, já não se vê, estão muito atrás.
Desculpem. Se é o conselheiro Luís Madeira...
As margaridas lá atrás não se veem, estão muito atrás. As margaridas têm que passar mais para a frente.
E até há aqui uma cadeira.
Está a fazer um bocadinho.
Eu só vejo a minha careca.
Sei, por exemplo, os relatores daqui, por exemplo, Paula Pinto Freitas, podia vir para aqui também.
Exatamente.
Mas porquê exatamente? Porque... Desculpem, para se verem mais caras, nós vamos tentar é mudar. Parece, eu, estamos a ouvir, não é? Juan Carlos?
Já está sem som. Sim, sim, agora está entrando, vale, vale.
Desculpem, estivemos a fazer aqui o, eu vou falar despacio, pero voy a hablar en português, no portuñol, certo?
Perfecto.
Muy bien.
Me parece muy bien.
Estivemos aqui a redesenhar a sala para estarmos todos convosco.
Uhum.
Sim, sim. Queria dar as boas-vindas aos nossos colegas espanhóis, dizer da nossa grande satisfação por podermos reunir hoje os dois conselhos. Foi um desafio enorme trabalharmos durante um ano sobre um tema tão importante quanto estes comportamentos, não sei se aditivos, compulsivos, enfim, excessivos, de crianças e jovens na sua relação com a internet, com as redes sociais. Entendemos os dois conselhos que era uma obrigação tomarmos posição sobre esta matéria. Esta nossa posição que hoje vamos finalizar e que está expressa nas recomendações, esta posição dos dois comitês de ética devem ter impacto nos nossos legisladores. Por isso, hoje é um dia importante chegarmos ao fim do nosso trabalho conjunto, mas não é o fim do nosso trabalho. O nosso trabalho de influenciar os legisladores no sentido de tomarem iniciativas que protejam efetivamente as crianças e os adolescentes dos riscos que correm, sem esquecer os benefícios que também podem ter do uso da internet, este nosso trabalho vai começar agora, depois deste momento de aprovação. Não falarei mais, só mesmo dar as boas-vindas, agradecer o trabalho conjunto, agradecer termos ultrapassado os obstáculos, primeiro da língua, mas com boa vontade conseguimos efetivamente chegar até aqui hoje. Por isso, muito e muito obrigada ao Comitê de Bioética de Espanha. Foi um prazer muito grande este trabalho que vai ser continuado a outro nível. E passava a palavra ao presidente do Comitê de Bioética de Espanha, a quem saúdo efusivamente. É muito fácil trabalhar com o presidente, é muito fácil trabalhar com a vice-presidente. São pessoas de diálogo muito fácil, muito cordial, e a este nível o trabalho fica também muito facilitado. Muito obrigada. Juan Carlos?
Bem, pois, muchas gracias también. Para mí ha sido, y yo creo que para todos los miembros de nuestro comité, ha sido un desafío muy grande realizar un informe conjunto con otro comité. Hemos tenido que aprender formas de colaboración que en un principio no conocíamos. Hemos tenido que ir desarrollando pues nuestras propias maneras de trabajar conjuntamente. Ha sido un aprendizaje muy interesante y creo que es una línea que los comités nacionales deben abrir, ¿no? La colaboración con otros comités, conocerse, conocer formas de trabajo, de los diversos comités, lo cual sirve también para enriquecernos en nuestra manera de hacer las cosas. Creo que ha sido una gran experiencia de conocimiento mutuo y una gran posibilidad también se ha abierto de internacionalización, de poner en común, pues por ejemplo, la situación de el uso excesivo de pantallas en Portugal y en España, poder establecer comparaciones sobre la situación en ambos lugares y hacer reflexiones conjuntas que puedan tener un mayor impacto, porque este problema, el problema del uso excesivo de las pantallas, no está limitado ni siquiera a España ni a Portugal, es un problema global y requiere también trabajos que tengan esta perspectiva internacional. Creo que era necesario trabajar. En este caso hemos sido dos comités, pero realmente es un problema que requiere una gran reflexión internacional. Nosotros hemos intentado ofrecer esa perspectiva ibérica, pero por otro lado también unas recomendaciones que van a ir dirigidas a transformar legislativamente nuestro entorno ibérico, pero con aspiraciones también a ser como un referente para otros países que quieran también realizar reflexiones en un sentido parecido. Yo creo que era muy importante y para nosotros ha sido una experiencia también muy interesante y agradecemos al Comité de Portugal pues ese esfuerzo que han realizado también por buscar esa sinergia y esa colaboración para llegar al resultado de hoy, que ha llevado un tiempo, pero por fin estamos llegando a ese resultado final.
Muito bem, muito obrigada. Se o Presidente Juan Carlos achar bem, eu ia agora partilhar o ecrã com as recomendações.
Muito bem.
Eu sei.
Sí. Nosotros en nuestra reunión que hemos tenido esta mañana hemos hecho unos últimos comentarios y apreciaciones y queríamos compartirlos ahora con el Comité de Portugal para ver si finalmente pueden ser incorporadas o no y con el acuerdo que tengamos hoy pues cerrar las recomendaciones finalmente. Son tres propuestas de incorporación y tres comentarios sobre algunas de las recomendaciones que ya existían.
Muito bem. Eu vou como o texto das recomendações já é conhecido, eu vou passar diretamente para as mais recentes propostas dos nossos colegas do Conselho de Bioética de Espanha. Vou passar diretamente para essas propostas. Não. Estamos aqui no ponto 1, sobre o Estado, e eu vou passar a palavra ao Presidente Juan Carlos para que possa explicar esta introdução de mais uma alínea, a alínea A, assinalada a amarelo, e depois, se os colegas espanhóis acharem bem, vou dar a palavra também a quem quiser comentar este novo contributo. Está bem? Juan Carlos, para apresentar a proposta.
Muy bien. La introduzco muy brevemente y si algún compañero o compañera del Comité de Bioética de España quiere hacer algún comentario adicional, por favor que lo haga cuando yo haga esta pequeña reflexión. Hemos pensado en empezar esta parte en la que se habla del Estado y de crear una ley de salud digital infanto-juvenil, destacando la importancia de que se regule a la industria tecnológica, porque pensamos que tienen un gran poder y que ese poder tenemos que intentar limitarlo con esta regulación, una regulación que limite las características perjudiciales. Hemos puesto algunos ejemplos ahí: desplazamiento infinito, reflujo intermitente, y destacamos también que proteja la privacidad de los menores. Es un primer apartado que es más general respecto a otras consideraciones que vienen después, y nos parecía importante que empezara este apartado con la referencia a regular a la industria tecnológica. No sé si alguien más del Comité de Bioética de España quiere destacar alguna cosa más sobre la importancia de empezar con este apartado. Bueno, pues esta era la idea. Pondríamos en negrita, en todo caso, esa regulación de la industria tecnológica.
¿Más alguien del Comité de Bioética de España que quiere tomar la palabra sobre este? ¿No? Entonces, voy a preguntar aquí a los portugueses. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Buenas tardes. Yo creo que está en los otros dos puntos en bajo, mas no me preocupa que esté encima también, porque aquí le decimos la regulación de la industria tecnológica, que no lo sé si es posible. La idea es decir que es necesario que se limiten las características perjudiciales. Para mí, sé claro, y lo creo que lo punto B y C lo traen, mas no me preocupa.
Yo creo también que tengo muchas dudas de los estados tienen este poder de regulación de industria. Tenho muitas dúvidas que isto seja possível. E penso que esta questão já estava aqui, se me permitirem. Já está aqui. Cumprir a legislação. Mas, se este aspecto é importante para os nossos colegas espanhóis também, não tenho nada a opor. Ups, aqui está. Juan Carlos, penso que aqui não há mais ninguém que queira falar. Juan Carlos?
Sim. Puede que en el apartado anterior ya se está hablando de que las empresas cumplan la legislación. Eso es importante. Aquí lo que podría estar destacándose es que esa regulación tiene que fomentarse. Una cosa es que cumplan la legislación existente y otra es que se fomente una mayor regulación para que se limite ese perjuicio. Y aquí estaríamos destacando ese esfuerzo más bien proactivo de quien pueda regular, del poder legislativo, finalmente. El Estado es poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues quien haga las leyes. Si resulta que el Estado no puede, pues entonces ya la institución que tenga el poder legislativo que corresponda, pero quien corresponda, porque tiene ese poder legislativo, que actúe, y que actúe de manera proactiva.
Muito bem, muito bem. Não há nenhuma oposição, parte nenhuma, por isso está. Só um momento, por favor.
Muito obrigada. Peço desculpa. Nesta regulação, eu só acrescentaria a regulação atualizada e permanente, porque a evolução do mundo tecnológico é de tal maneira vertiginoso que há que acompanhá-lo. Só acrescentaria isso. Muito obrigada.
Permanente, muy bien.
Entonces.
Muy bien, me parece muy buena apreciación porque transmite aún con más claridad la importancia de seguir regulando y actualizándose a los nuevos acontecimientos y las nuevas situaciones a las que nos enfrenta estas tecnologías.
Muy bien, aprobado. Pasamos adelante. ¿Me permites, Juan Carlos, de hablar primero de esta?
Sí.
Solamente para decir lo que te ha dicho antes. De facto, esta era uma sugestão desde o início dos nossos colegas do Comitê de Bioética de Espanha. Eu tinha consciência de não a ter integrado, não consegui integrá-lo. Integrei todas, mas esta, de facto, não tive dificuldade em integrar e depois passou. Por isso, esta era uma proposta que os nossos colegas já vêm fazendo há mais tempo e fui eu que não consegui integrar e agora foi.
Mas para nós está muito bem.
Está muito bem. Para nós está muito bem. Carlos?
Muito bem. Sim, sí, sim. Sí. A ideia é es que desde o Estado também se fomente essa investigação. Para seguir, pues, digamos, descubriendo qué está ocurriendo por esa complejidad y dinamismo del ecosistema digital. Requiere, por tanto, también investigación continua y que esto se fomente para ver cómo está impactando en la infancia y la adolescencia. Es una idea que queríamos transmitir y pensamos que en este lugar puede ir en un lugar adecuado.
Aprobadísimo. Então, aqui estão todos a aprovar, não sei se mais alguém do Comitê de Bioética de Espanha, não? Voy adelante?
Sim.
Sim.
Está. É um mensaje para as empresas tecnológicas. Que fomenten también la responsabilidad social corporativa. Este término hace referencia a la situación de, se habla de responsabilidad social y responsabilidad medioambiental. No se puede no lo hemos precisado exactamente qué significa en este entorno, pero es bueno que las empresas lo puedan precisar. ¿Cómo está afectando a las personas, a los trabajadores, a los clientes? Es decir, si tú estás trabajando con un proveedor que no está tomando las medidas oportunas respecto a este problema, tú puedes decidir recurrir a otro proveedor. Es decir, las empresas, cuando hacen responsabilidad social corporativa, tienen en cuenta todos los grupos de afectados con los que se relacionan. Y si esos grupos de afectados no están en la misma sintonía, pueden decidir no colaborar con ellos y colaborar con otros. O si su acción está dañando a sus trabajadores, pero en este caso, sobre todo, está dañando a los niños y a los jóvenes, es una responsabilidad social hacia sus clientes o usuarios. Aquí no lo hemos especificado muy concretamente, pero sí llamamos la atención a este concepto responsabilidad social corporativa porque se puede trabajar también en este marco. Obviamente es un concepto mucho más general que puede tener, con, por ejemplo, no trabajar con niños o no estas cosas a lo mejor que son más amplias y que ahora podrían salir de este informe, si pensamos que este concepto puede, no obstante, tener también en mente el tema específico de este informe. Y en lo que tenga que ver la responsabilidad social corporativa con la temática de este informe, estamos pidiendo que lo tengan en cuenta. Esa sería un poco la idea.
Mais alguém que queira tomar a palavra da parte do Comitê de Bioética de Espanha? Senão eu vou perguntar aqui aos portugueses se alguém quer tomar a palavra.
Sim, puedo hablar.
Sim, boa sim. Tarde. Eu Buenas tardes. Falar,
vou a falar em portuñol, não, falar em espanhol. Me parece oportuno en este caso resaltar las palabras de Juan Carlos, de nuestro presidente, porque la responsabilidad social corporativa es una seña de identidad que obliga a las empresas que quieren tener ese respaldo a ejercer su función empresarial dentro de unos parámetros éticos y de unos parámetros de respeto a una serie de principios que resulta que en este terreno sería una garantía adicional dentro de un marco mucho más amplio que incluye la responsabilidad civil, la responsabilidad social corporativa. Dentro de ese marco más amplio incluiría la garantía todavía más reforzada del respeto a lo que sería en este caso los derechos de las crianzas que pudieran estar involucrados en cualquier tipo de actividad. Creo que sería una medalla adicional que exigir que llevara en este caso en el pecho corporativo la empresa a la hora de trabajar en este terreno.
Gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra aquí en la sala? André, nuestro vice.
Hola, buen día a todos en España. Saudações. Penso que esta recomendación fecha, cierra bem o capítulo. Em português dizemos responsabilidade civil das empresas ou responsabilidade civil empresarial. E penso que é uma ideia geral que fecha bem o capítulo e é uma conclusão do capítulo. Concordo.
Muito bem, creio que está aprovada. Passamos adelante? Sim.
Muy bien.
Ah. Na reunião que tive agora com o presidente Juan Carlos, ele disse-me que Centro Internet Segura e Centro Nacional de Cibersegurança eram especificações e são portuguesas. Eu expliquei que a nossa intenção era que os colegas espanhóis colocassem aqui a correspondente, a instituição correspondente espanhola. O Juan Carlos vai falar e dirá que é uma instituição ainda nova, que ainda não entrou em funcionamento. De qualquer forma, penso que quando tiver o nome correto, será colocado aqui. Certo, Juan Carlos?
Sim, sí, lo hemos estado buscando hoy. Creo que Cecilia. Cecilia, ¿nos oyes?
Sí, sí.
¿Encontraste tú el nombre que tenía este centro en el caso de España?
Yo he encontrado la que se ha creado en 2023 la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Ah, es de la inteligencia artificial, sí.
Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Esta ya ha sido creada.
Entonces, no sabemos si es exactamente
Lo que no sé es si
un disco.
exactamente se corresponde con las de
Porque
Portugal.
otra posibilidad sería utilizar una expresión más general referida a los centros nacionales que se ocupen de esta materia, de la ciberseguridad. Y entonces no utilizamos un nombre específico. Además, las agencias muchas veces cambian de nombre. En España a veces ocurre, tiene un nombre y viene otro gobierno y le cambia el nombre. El propio Ministerio de Sanidad o los ministerios cambian de nombre continuamente. Podría utilizarse un término que refleje, digamos, de qué se ocuparía esa agencia, sea el nombre que tenga, ¿no? Y que lo hagamos general tanto para España como para Portugal.
Una sugerencia, si vosotros conseguís identificar una agencia que tiene responsabilidad en la ciberseguridad en España, muy bien. Si no, podemos simplemente retirar todo lo ejemplo. Yo diría que podemos, por el instante, dejar como está. Si es posible añadir aquí una institución española, muy bien. Si no, vamos a retirar la portuguesa también. ¿Qué dices, Juan Carlos?
Por mi parte, me parece muy bien. Es una manera de si ponemos un ejemplo de un país, tendríamos que poner el del otro. De hecho, más abajo sí que hay un ejemplo de Portugal y otro de España. Pero si ponemos el ejemplo de un país, tendríamos que poner el del otro. Y si no, si lo encontramos, os lo decimos muy próximamente. Y si no, pues hacemos como tú dices, María. Eliminamos todo.
Eliminamos todo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dejar como está ahora, esperando si es posible o no. Un momento. Reforçar os serviços de saúde, as escolas,
segurança e as entidades públicas especializadas em segurança na internet e
abaixo de especializado.
Não,
antes do parênteses.
Não é a mesma coisa de cibersegurança ou segurança na internet? Em cibersegurança, então. Entidades públicas especializadas em cibersegurança.
Em cibersegurança, que não percebo.
Não, não,
antes do amarelo.
A seguir as especializadas.
Forças de. Especializadas em
em
cibersegurança.
cibersegurança.
Desculpem, mas estou a trabalhar num computador que não é o meu e por isso não tenho a rapidez que devia ter. É assim?
Sim,
é
isso.
Melhor?
O supervisión, la palabra supervisión también está bien, yo lo veo.
Reforzar entre los servicios de salud, las escuelas, fuerzas de seguridad, las familias, entidades públicas especiales, en dirías, Cecilia, supervisión y
Pero aquí
ciber.
no es la supervisión, aquí es una otra temática. La supervisión está más adelante. Aquí es la articulación, aquí lo tema. Sim, mas não é, o tema não é este. O tema é a articulação entre todos. Não é a supervisão. São dois temas diferentes.
Mas a supervisão que está a interpretar não é o que ela está a dizer.
Pois não, mas não cabe aqui. O
que ela está a dizer que se cabe. Aquela está a dizer que é o número
de Eu como já.
observação.
Hola. No escucho.
Estávamos aqui a conversar sobre a questão da supervisão, tentar perceber onde pode entrar. Porque nós já temos noutros locais. E aqui é a articulação. Mas pedia à Cecília que sugerisse onde colocar a questão da supervisão aqui, no 3.
Pero también se puede dejar, porque yo tengo que ver exactamente la agencia española, lo podemos dejar así, y más cuando veamos el contenido de la agencia española de la que he hablado, para ver cuáles son sus competencias y ver si realmente encaja aquí o no lo de la supervisión.
Vale, pues
se puede dejar de momento así, yo creo.
Vale, pues dejaríamos este artículo en con esa redacción, yo creo, ¿no? De momento.
Yo creo que sí, y afinamos un poco más cuando entremos.
Muito bem. Muito bem. Posso ir adelante, então? Sim? Sí?
Muito bem. Obrigada. Sim, então já não buscamos se há uma agência em nosso país. Tal como está redactado, já não ponemos...
Sim, sí, não é necessário. Não é necessário mais. Aqui, há um comentário...
Sí, esto hace referencia a si esto convendría que estuviera en este apartado o en el apartado del Estado, porque habla de consultas promovidas por el Ministerio.
Entonces, la sugerencia es de cambiar este punto 3 para las obligaciones del Estado, porque aquí habla de Ministerios de Educación y Salud.
O modificar la redacción para expresar en esas consultas promovidas por el Ministerio qué es lo que estamos pidiendo a los ciudadanos que hagan. Entonces podría ser responder a las consultas o implicarse en las consultas. Es decir, pero quien realiza la consulta es el Ministerio.
Micro, por favor.
Mas, olá, bom dia a todos, colegas, bom dia.
Bom
Paulo
dia.
Pinto Freitas, tudo bem? Eu talvez sugerisse aqui algo, sugeria o seguinte, é que há trabalhos realizados a nível europeu. Eu compreendo que deve competir ao Estado fazer essas consultas no seu país. Eu recomendaria que fosse feito, se possível, em articulação com as consultas europeias, não é? Para ver uniformização a nível europeu entre os diversos países, não sendo cada Estado a fazer a sua própria consulta, não é? Idealmente, os inquéritos de realização de consulta deveriam ser consertados a nível europeu. Daí termos dado esta sugestão de que a rede EUKIDS, que está, de facto, a implementar estes questionários, fosse envolvida. No 3... Bom, era a minha sugestão.
¿Cómo quedaría redactado entonces? ¿O? Porque...
Solamente un minuto. ¿Há más alguien que quiera hablar aquí? Antes de yo pasar, muy bien. O André va a hablar y después yo paso para España, ¿está bien? Sí.
Ok, yo concordo con la sugerencia de Juan Carlos. O sujeito é a sociedade civil. E então a sociedade civil tem o dever de participar
nas consultas públicas organizadas pelo Ministério, pela Europa, pelo EUKID. Okay. Portanto, concordo com o Juan Carlos. A sociedade civil tem o dever de participar e até do ponto de vista ético é positivo que a sociedade tenha deveres, a sociedade civil, não apenas o Estado, mas também a sociedade civil. Portanto, concordo com o Juan Carlos.
Muchas gracias. Es...
¿Qué tal así? ¿Participar?
Sí, sí. Y sí, podríamos poner, como dice André, y ha sido también la intervención de Paula, promovidas por ministerios de educación o a nivel europeo o de otras instituciones públicas.
Hay aquí más no, algo. ¿No era este?
No, no, no. Ah.
Promovidas online. Juan Carlos, tú has dicho que aquí es para añadir.
Sí, promovido por ministerios, por entidades europeas, educación y salud o algo así. Promovidas por ministerios de educación, salud o por otras instituciones nacionales o internacionales o europeas.
No, nós não queremos dar os dados para coisas norte-americanas. Não. Não, eles podem fazer consultas e nós não queremos dar dados para os americanos. Não. Europeias. Que tal agora?
Por outras instituições públicas, ponhamos?
Espera, senão não se ouve.
Ou por outras instituições públicas, ponemos? Ou podem ser privadas? Privadas. Públicas, não?
Públicas.
Não.
¿Puede ser privado también?
Vale, ¿así vale, entonces? Sí. ¿Así? ¿Juan Carlos?
¿Consultas regulares?
Ah, a consulta é pública, en portugués a consulta é pública.
Consulta pública, sí.
Me sí, refería pública...
a si las instituciones...
Es muy difícil conseguir hacer esto. Juan Carlos, refería... solamente para decir que en portugués, cuando decimos... consulta pública no quiere decir lo opuesto, lo antónimo de privado, quiere decir que es dirigida a los ciudadanos.
Yo me refería a la expresión por otras instituciones nacionales. Si esas instituciones nacionales son públicas
o privadas,
o nos da igual. ¿Cómo lo veis?
Públicas o privadas o sociales. Y, no hay
discriminación. Vale, pues entonces...
creo que es mejor no especificar porque
pues entonces así, no especificamos, vale,
si bien. Hay por ejemplo es lo que los consejeros aquí en Portugal están diciendo, si hay por ejemplo una fundación que tiene una idoneidad reconocida, trabaja en este dominio, que puede hacer una consulta pública. Nosotros tenemos algunas, por ejemplo, la Fundación Francisco Manuel dos Santos, que trabaja muchísimo en este dominio, lo podía hacer. Es una institución privada, pero reconocida como muy prestigiosa.
¿Os parece entonces instituciones reconocidas nacionales utilizar la expresión reconocida o tampoco?
Aquí decimos que es mejor no especificar. Vale, manter vale. Una cierta abertura.
Vale, muy bien. Pues
¿va bien para vosotros?
Me parece muy bien también. Era una ¿sí? reflexión que hacía, pero me parece muy bien también.
Gracias. Entonces, más una que está aprobada. Seguimos adelante. No me vengan con vírgulas ahora. Aquí hay una otra sugerencia que voy a mostrar, pero para los colegas del Comité de Bioética de España, decir que esta dos a tres años ha sido una sugerencia vuestra que nos habíamos incorporado. Aquí hay una otra formulación. Creo que todos pueden ver, todos pueden leer.
A ver, sí. Si habrá segundas.
Un momentito, por favor, Juan Carlos, por favor.
Según las últimas recomendaciones de sociedades científicas que hemos consultado, se sugiere que de 0 a 6 años no se recomienda el uso de ninguna pantalla. Como excepción, se podría utilizar con fines concretos de contacto social, una videollamada, un cuento o una canción, y siempre acompañado de un adulto. Eso es lo que... Entonces, podríamos expresarlo así, si os pareciera bien.
¿Hay alguna más comentario de España? Si no, voy a pasar a André Díaz Pereira.
Juan Carlos, yo tengo una objeción. Por exemplo, ayer, a las 8 de la noche, tuve que irme a buscar un hijo de 13 años que estaba en baloncesto. Mi mujer estaba tratando de la comida. El niño de 3 años estaba muy insoportable y ella le dio la pantalla por 20 minutos. Y me parece que ha hecho muy bien. No, no, si queréis venir a ayudar a correr un baloncesto, a hacer la comida, cuidar de otros, sois bienvenidos, ¿eh? Pago a 5 euros la hora.
No. Bueno, a ver, entiendo. A ver, aquí pone no se recomienda. Eso no quiere decir que excepcionalmente en diversas situaciones que se puedan dar podamos tomar alguna decisión. Otra cosa es lo recomendable de manera general. Pero Isolina ha levantado la mano. Por favor, Isolina.
Sí, buenos días a todos. Que estas recomendaciones que limitan y señalan edades van cambiando porque cada vez sabemos más los efectos perjudiciales que tienen las pantallas en los niños pequeños. Por lo tanto, una cosa son las recomendaciones y otra cosa es que en un determinado momento tengas que, lo que dice André, que quizás será mejor eso que no ponerse todos muy nerviosos y chillando, ¿no? Chillando al pequeño. Pero bueno, pues eso es un caso particular. Por lo tanto, estas son las actualizaciones de la Asociación Española de Pediatría actualizadas a enero de 2025 y pensamos que de poner unas fechas, unos datos, habría que poner estos y si no, pues poner en niños muy pequeños yo realmente no me siento conforme con esa recomendación porque la realidad, la evidencia que vamos acumulando, pues nos indica que lo que se ha hecho hasta ahora de entretener pues desde lactantes con todo esto, pues está siendo muy negativo. Pasa lo mismo como cuando no se fumaba y no se daba ninguna importancia. Cuando descubrimos lo negativo de el fumar pasivo, el fumador pasivo, pues cambió la legislación. No deberíamos esperar a ver más desastres en niños a tener esa evidencia.
Muy bien. De facto, esta propuesta ha sido de vosotros, pero a mí me gusta muchísimo la sugerencia de Juan Carlos. Voy a preguntar aquí si André no la quiere, pero no, los no. Otros no lo sé. A mí me gusta.
Não, sí. Só uma palavra. Não, se o Comitê de Pediatria de Espanha, a ETS não recomendaciona, o Comitê de Bioética de Espanha tem que respeitar, e nós outros também, isso é óbvio. Se a ciência nos indica los 6 anos, então... Há que respeitar, não podemos estar sendo ética desconsiderando os informes de los colegas científicos. Então, vocês concordam, porque, además, havia uma outra possibilidade, que era que ele mire a televisão. Não, então, vocês concordo com a sugestão dos 0 aos 6 anos...
Anos,
voto a favor, em nome da harmonia da ciência.
Então, vamos aprovar e depois introduzir este novo texto aqui, adaptando a linguagem aos conteúdos agora aprovados, sim?
Sí, bueno, no sé si realmente ahí en la recomendación tiene que aparecer todo eso
de una forma
más sintética.
Sí, claro. Sí, Isolina, sí, sí, es por eso que yo he hecho copy-paste y después ha dicho no, es mejor adaptar. Entonces, después de la reunión vamos a añadir lo contenido adaptando a la frase. No es necesario de poner todo, claro. Sí, sí. Muy bien, vamos a ver más. No. No lo creo.
Creo que ya no hay más.
No. Ya pasó de los trabajadores. Muy bien, entonces, pues... Está aprobado. Juan Carlos, ¿puedes decir tú que está aprobado?
Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por... votamos por asentimiento? ¿Un aplauso? Bueno, pues aplaudimos. Bueno, pues las aprobamos por asentimiento por todos los presentes, ya que todas las hemos leído, se han aprobado cada una de las cuestiones que quedaban pendientes. Una vez aprobadas, pues ya estamos todos de acuerdo finalmente o... Bueno, es el punto al que hemos llegado de encuentro y creo que hemos conseguido un resultado finalmente bastante importante.
Creo que sí, creo que terminamos bastante. Estoy convicta que estas recomendaciones son bastante completas, dirigen-se a todas as partes interessadas, todos os grupos e pessoas, populações que têm a ver com esta matéria e estabelecemos responsabilidades diferentes para cada um. O que é importante, porque assim estabelecemos uma diferença, explicamos quais são as competências de cada um, de todos os grupos e as suas respectivas responsabilidades. Penso que foi um excelente trabalho, foi duro, foi desafiante, mas teve um ótimo resultado. Agora nós vamos introduzir estas pequenas diferenças, mandar para o Juan Carlos, pedir aos colegas que traduzam. E no dia 5 de março podemos fazer a publicitação simultânea em Espanha e em Portugal. Os colegas Juan Carlos, Isolina, Carmen estarão em Portugal a apresentar o trabalho. Se tiverem periodistas espanholas aqui em Portugal, a quem podemos convidar
para estar durante la reunión y recibir la copia en castellano y en español, que tal vez es una idea, no lo sé, pero la estrategia de comunicación solo quieren hacer en España, articulado con Portugal, es lo que quisieren, estamos disponibles para trabajar en conjunto para la estrategia de comunicación. La comunicación es muy, muy, muy importante. No es solamente las recomendaciones que están hechas, pero si los destinatarios no las reciben, no comprenden la importancia, si los políticos no las comprenden, entonces el trabajo se queda a la mitad. Hasta el fin. Entonces, nos vamos a invertir muchísimo en la comunicación. Estamos disponibles para ayudar como quisieran o hacer una estrategia articulada, empezando aquí los 5 en Lisboa, los 5 de marzo. Hay aquí una sugerencia de André.
Sí. Bien, nosotros tengo que reconocer que nuestro apoyo a la hora de difundir lo que hacemos creo que es menor que el que tienen ustedes en Portugal, pero vamos a hacer también lo que esté en nuestras manos para que desde el gabinete de prensa del Ministerio de Sanidad o desde las instituciones que puedan estar a nuestro alcance, darle también la difusión que podamos. Si puede haber una coordinación en la difusión, yo creo que será mejor, porque eso también dará más conciencia a las personas del gabinete de comunicación del Ministerio de Sanidad de España, le dará más conciencia de la relevancia que esto tiene. Entonces, si pudiera haber una comunicación entre ambos comités respecto a esta difusión, es posible que también desde España se pueda reforzar más y ahí podemos trabajarlo.
Muy bien. Por ejemplo, si tenéis a personas aquí en Portugal que podemos invitar para estar presente, por ejemplo, el embajador de España en Portugal, para estar durante la publicitación del informe. Esta es solamente una idea. Todo más lo podemos hacer en conjunto. Creo que tener autoridades españolas aquí era importante también para el informe. Ahora, al fin, nos gustaría muchísimo de hacer una foto.
Sí. Antes de la foto, sí. Podemos también comentar una cosa que hemos hablado, María, tú y yo, en la reunión, y es cómo va a concluirse el resto del informe.
¿Sí? Para além das recomendações, nós temos também o parecer. Nós não votamos o parecer, mas o parecer existe e é o suporte. Neste momento, o parecer tem... como é que se chama? Resumo executivo. Como é que nós dizemos?
Sumário
executivo. Tem um sumário executivo bastante longo, mas forte. Podemos rever, talvez um pouco mais curto para ser mais cativar mais a atenção. Depois tem todo o trabalho já feito. Eu falei com o Juan Carlos. Para a parte ética é muito pequena e a parte jurídica é muito longa e a hipótese era, em vez de ter dois títulos, marco ético e marco jurídico, ter solamente um, marco ético-jurídico, e ter as duas partes juntas, porque a parte ética é muito pequena. E a parte jurídica é muito longa. E nós outros somos comitês de ética. Então, esta es una sugerencia. Pero aquí en Portugal nos no votamos, no aprobamos lo informe, solamente las recomendaciones. Quiere decir que ahora que tenemos las recomendaciones podemos tener una pequeña equipa solamente para cerrar lo informe, pero no precisa de ser votado aquí en Portugal. Juan Carlos, por favor.
Muy bien, pues entonces, en ese pequeño grupo que habíamos establecido entre Portugal y España, ese pequeño grupo de trabajo, podemos acabar de cerrar esa redacción final. Nosotros esa redacción final la llevaremos al Comité de Bioética de España y en cuanto lo apruebe, pues tendríamos también el texto completo que podríamos aprobarlo pues en cuanto sea posible. Intentaremos no que no se alargue mucho esa aprobación también del informe conjunto.
Cuanto más deprisa mejor, porque tenemos que traducirlo, porque lo texto, que es muy longo, muy largo, está partes en español, partes en portugués, quiere decir que los dos comités tienen que lo traducir, porque está una mezcla. Entonces hay que tener un poco de tiempo para hacerlo.
Muy bien.
Pues, ¿la foto?
Y ahora la foto, muy bien.
Y ahora la foto. André.
¿Ya estamos, gente?
¿Ya está hecha?
Yo creo que sí.
Creo que estamos terminados, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, pues encantados de haber tenido esta reunión y bueno, pues Muchísimas gracias por todo el esfuerzo.
Yo te voy a enviar las recomendaciones y después, la próxima semana, trabajamos en conjunto para cerrar lo informe, ¿sí?
Estaría muy bien.
Y después, sí, hasta Lisboa.
Nos vemos en
Lisboa. Hasta Lisboa.
Adiós. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Parece uma cesta. É hoje que vai ver um copo de vinho. Professor, é hoje que vai ver um copo de vinho.
Assim. Sim. Objetivo logrado.
Vou gravar o documento. Vou gravar.
Ora bem, vamos almoçar, não é?